Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, desta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, pelo YouTube Tradução por Linguagem Brasileira de Sinais. Cumprimento, desejando um bom dia aos nobres pares, embargador Júlio Zé Barbosa Trindade, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tano, juíza Monique Machiori Leite, juiz Alexandre Branco Pucci, juiz Wagner Mansur Saad, nosso diretor do tribunal, doutor Hardy, a nossa equipe de apoio, nossos servidores, os senhores advogados, doutor Leonardo e doutora Cirlei, que estão nos acompanhando, também o doutor José Paulo. Bom dia a todos, bom dia aos nossos intérpretes. Iniciando a nossa sessão, indago aos nobres pares a respeito da ata da sessão anterior. Nada havendo, doa por aprovado. Adiamentos. Processo número 1 da pauta, recurso eleitoral 0600-456-96-2020. Esse processo seria uma continuação de julgamento de Aral Moreira, 52ª Zona Eleitoral Ponta Porã, recorrente Renato Marques Brandão e coligação renovação com respeito. Aqui a sessão tinha sido adiada para esta sessão em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, o juiz Alexandre Branco Pucci, para se manifestar a respeito da preliminar arguída. O julgamento está sendo, a pedido de vista está sendo prorrogado para a sessão do dia 13 do corrente, por indicação do relator. Nós temos mais um adiamento por indicação do relator. É o processo número 2 da pauta, prestação de contas 0600-197-2019, de Campo Grande, órgão de direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro, também de relatoria do juiz Alexandre Branco Pucci, está sendo adiado para a sessão do dia 13 do corrente, por indicação do relator. Aqui eu estou percebendo que nós teríamos uma sustentação, doutor Leonardo, eu lhe peço desculpa e vamos aguardar aí sua visita no dia 13. Muito obrigado. Na continuação, nós teremos julgamento do processo número 3 da pauta, que o doutor José Paulo está acompanhando. É a prestação de contas 0600-186-34 de Campo Grande, órgão de direção estadual do Republicanos, interessado Wilton Melo Acosta e outros. Relator, juiz Alexandre Branco Pucci. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas. Eu consulto Sua Excelência, o procurador Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a quem eu peço desculpa por não ter citado seu nome logo no início, cumprimentando e desejando um bom dia. Desculpe, viu, doutor?
Imagina, presidente.
Tem a palavra.
Imagina. Eu imagino que o doutor José Paulo vai fazer a sustentação oral, eu prefiro aguardar, em respeito a ele.
Não temos sustentação oral.
Não tem, né?
Acompanhando.
Tá certo. Então, eu confirmo o parecer que a aprovação com ressalvas é determinar a devolução do valor de R$ 2.690 a título de recurso de origem não identificada e transferir a quantia de R$ 7.307,61 para fomentar a cota, né, de participação feminina na política, né, referente a essas contas de 2019. E transferir o valor de R$ 7.038 acrescido de 12% para a conta bancária específica, devendo ser aplicada dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão, Excelência.
Passa a palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Alexandre Branco Pôs.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, desembargador Julizar, que acompanha remotamente essa sessão, eminentes pares aqui presentes e também que nos acompanham remotamente. Senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor José Paulo, que acompanhará o julgamento, e bom dia a todos que nos acompanham no canal do TRE no YouTube. Senhor Presidente, trata-se de prestação de contas do órgão de direção estadual dos republicanos relativamente à arrecadação e aplicação de recursos no exercício de 2019, nos termos da Lei 9.096, de 95. Em resoluções TSE 23546-2017 e 23604-2019. Suscito de ofício questão preliminar acerca do conhecimento ou não da manifestação partidária que, após o parecer ministerial, pugnou por conversão do julgamento de diligência e conhecimento de documentos que faço referência no meu voto. Na espécie, a unidade técnica, no parecer conclusivo, referido em meu voto também. Apontou que a agremiação partidária prestadora não comprovou a aplicação de R$ 7.307,61 no programa de difusão e participação política das mulheres, bem como não comprovou tal determinação realizada nas contas anual de 2016, no montante de R$ 7.038,50. O partido, após o parecer ministerial, alega não ter sido intimado do despacho que faço referência, assim dispôs na parte que interessa. Aí me reporta a intimação que foi realizada de forma correta. Na manifestação intempestiva, entretanto, o partido argumenta que a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral e após o parecer do Ministério Ministerial não teria havido qualquer intimação. Razão pela qual apresenta os documentos visando comprovar a correta aplicação dos recursos. Pois bem, em que pese a resignação do partido prestador da simples leitura de atos processuais contidos no sistema do PJE, vê-se que a Secretaria Judiciária cuidadosamente fez a publicação na imprensa oficial do despacho aqui referenciado, após a juntada do parecer da Procuradoria, confirmado com o agendamento contínuo dia 19 de agosto de 2021. Publicação ocorrida em 19 de agosto de 2021. E, de fato, a intimação foi publicada às folhas 15 e 16 do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, número 151, de 19 de 8 de 2021, com os nomes dos advogados constituídos pelo partido, sem qualquer irregularidade que tenha ofendido os caros princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. E, como se vê, a necessidade de comprovação da aplicação de tais recursos foi expressamente apontada na fase de diligências. Mas o partido só apresentou documentos para tal análise após a emissão do parecer conclusivo da SAOP e até mesmo do parecer ministerial, o que não é permitido, segundo disposição expressa do parágrafo único do artigo 40 da resolução 23604/2019, que trata da matéria no artigo 40 que cito em meu voto. Percebe-se da resolução de regência, portanto, que apesar da possibilidade de apreciação da manifestação da parte interessada como razões finais, a juntada de novos documentos para nova análise da unidade técnica a partir da emissão do parecer conclusivo não se mostra possível. Isso porque, de acordo com a odierna jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada, superior à falha, e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência de preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas. E aqui cito o voto do TSE de relatoria do ministro Fachin. No mesmo sentido, cito outros julgados, também não é diferente o entendimento desse tribunal, cito aqui também julgados dessa corte. Desse modo, preliminarmente, não conheço da manifestação partidária que, após parecer ou parecer ministerial, pugnou por conversão do julgamento em diligência. e conhecimento dos documentos aqui referenciados. É como voto a questão preliminar, senhor presidente.
Então, nós vamos votar primeiro a preliminar, né? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Com relação à preliminar, acompanho o relator.
Desembargador Júlio Zarba, vossa Trindade.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em seu nome, os demais pares, senhor procurador, advogados. Eu acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Bom dia, senhor presidente. Eu também estou de acordo com o relator.
Juiz Juliano Tanos.
Bom dia, presidente, demais integrantes, o representante do Ministério Público Eleitoral, os advogados, eu acompanho o relator na preliminar, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Então, Vossa Excelência pode dar prosseguimento.
Ok, presidente. No mérito, as contas comportam aprovação com ressalvas. Explico. Após a unidade técnica emitir dois pareceres preliminares na fase de diligência, no momento do parecer conclusivo, remanesceram as seguintes irregularidades, assim concluídas pelo auditor das contas. Primeira, não comprovação da aplicação do valor de R$ 7.307,61, relativa ao programa de difusão e participação política das mulheres referente às contas anuais de 2019, não cumprimento da decisão proferida no processo de prestação de contas anual de 2016 do órgão de direção estadual do Partido Republicanos, referente ao acordo de 26/11/2008, também relativo ao programa de difusão e participação política das mulheres. E, por fim, não comprovação de origem dos doadores originários de depósito e transferências realizadas no valor de R$ 2.690. Pois bem, diz a lei dos partidos políticos, artigo 44, os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, inciso 5º, na criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, criados e mantidos pela Secretaria da Mulher, do respectivo partido político ou inexistindo a secretaria pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, de que trata o inciso 4º, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% total. A alteração da lei dos partidos políticos, promovido pela lei 13.831/2019, que nela introduziu os artigos 55A, 55B e 55C, trouxe novo regramento para as hipóteses de descumprimento da regra 44, inciso 5º, da lei 9.096. Faço a citação. Observe-se que não houve a revogação do parágrafo 5º do artigo 44 da lei 9.096, de 95, o que significa que subsiste a penalidade de aplicação do valor não utilizado no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres na mesma finalidade, no exercício financeiro subsequente, com acréscimo de 12,5%. O que a alteração legislativa fez foi afastar, sem qualquer condicionante, a possibilidade de reprovação das contas diante da constatação dessa irregularidade na prestação de contas partidárias até o exercício 2018, nos termos do artigo 55C acima transcrito. Assim, as contas de exercícios anteriores a 2018 não podem ser reprovadas em face da citada irregularidade. E cito aqui decisão do TSE. Porém, as presentes contas são do exercício de 2019, razão pela qual o não cumprimento dessa obrigação será valorado conjuntamente com as demais irregularidades e com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as ações eleitorais. Feitas essas considerações quanto à primeira irregularidade, a unidade técnica consignou que o prestador registrou gastos de R$ 5.574,52 com a participação política das mulheres na conta Bradesco número tal, conta específica destinada ao programa de promoção e difusão de participação política das mulheres, porém, não apresentou documentos fiscais para comprovação dos gastos. Não bastando, o valor devido de aplicação era de R$ 7.307,61, que corresponde a 5% do quantitativo recebido do fundo partidário e que deve ser considerado não comprovado, ante a inércia do partido em responder ao chamado judicial. Logo, ao não responder à diligência no prazo concedido, a escorreita aplicação dos recursos não foi demonstrada, o que torna imperativa a determinação prevista no artigo 44, parágrafo 5º da Lei dos Partidos Políticos, consistente na aplicação obrigatória de recursos nos programas de promoção e difusão de participação política das mulheres e com acréscimo de 12,5% no exercício seguinte. Quanto à segunda irregularidade, verifique-se que o mesmo partido já havia descumprido tal política afirmativa anteriormente, uma vez que teve a mesma determinação anterior que foi proferida no processo de prestação de contas anual de 2016, cito o processo. Julgado em 26/11/2018, com trânsito julgado em 14/12/2018. Na ocasião, o valor que deveria ser aplicado naquele ano era de R$ 7.038,50. Portanto, ao não comprovar tempestivamente a aplicação, pense que tal regularidade persiste, devendo ser valorada com as demais irregularidades, bem como torna imperativa a nova determinação do seu cumprimento, dessa vez com acréscimo de 12,5%, a ser cumprida no exercício seguinte ao trânsito julgado dessa decisão. Por fim, quanto à terceira e última irregularidade, não sanada tempestivamente pelo partido prestador, versa sobre depósitos e transferências recebidas pelo partido, sem que fossem identificados doadores originários. Conforme a unidade técnica, o somatório desses valores alcança R$ 2.690,00, sem a tempestiva identificação de sua origem, o que torna necessária sua devolução ao Tesouro Nacional a título de recursos de origem não identificada. Logo, relativamente a essa irregularidade, o partido deve restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.690,00. Como se viu, as titularidades remanescentes nas contas equivalem a cerca de R$ 17.000,00, em um contexto em que a demonstração do resultado do exercício equivale a mais de R$ 182.000,00, o que torna as despesas não sanadas, portanto, irregulares, mas em percentual abaixo de 10% do montante da movimentação, o que permite a aprovação com ressalvas, conforme reiterados precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e dessa Corte Regional. Aliás, até cito aqui, foi a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer. Ante o exposto, senhor presidente, com o parecer, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas pelo órgão de direção estadual dos republicanos, relativamente ao exercício financeiro de 2019, com fundamento no artigo 46.2 da resolução TSE 23546 de 2017, determinando a agremiação partidária que proceda o recolhimento e aplicação de R$ 7.307,61 para a conta bancária específica para programas de incentivos e promoção da participação feminina na política, conforme estabelece o artigo 44, inciso 4 da Lei dos Partidos Políticos, dentro do exercício financeiro seguinte ao trânsito julgado dessa decisão, sem prejuízo da aplicação dos valores devidos aos exercícios dos anos vindouros, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor, nos termos do artigo 22, para o primeiro da resolução TSE 23464/2015. Do mesmo modo, por ausência de cumprimento do decidido no âmbito do PC 1971, relativamente às contas de 2016, deve o prestador transferir também o valor de R$ 7.038,50, acrescida de 12,5%, para a conta bancária específica, devendo ser aplicada dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão da presente prestação de contas, vedada a aplicação em finalidade diversa. Ordena-se ainda a devolução de R$ 2.690,00 ao Tesouro Nacional a título de recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 5º, inciso 4, combinado com o artigo 13, ambos da resolução TSE 23546 de 2017. Encaminha-se à Secretaria Judiciária cópia dessa decisão, à unidade técnica para subsídio e à análise de futuras prestações de contas anuais relativamente à aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário. Eventual execução deverá observar o rito previsto no artigo 59 da resolução TSE 23604 de 2019. É como voto, senhor presidente.
Como não, obrigado. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanhando o relator, senhor presidente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Bom dia, presidente. Eu estou acompanhando o ilustre relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Da mesma forma, presidente, acompanha o relator.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanha o relator.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Então, a unanimidade. Não conheceram da manifestação partidária apresentada após ID 1209-7882, referente aos diversos documentos, e com parecer à unanimidade, votaram pela aprovação com ressalva das contas, nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor José Paulo. Tenha um bom dia.
Obrigado. Todos tenham um bom dia na sessão.
Então, senhores, aqui nós não temos mais nenhum julgamento hoje. Nós já estamos nos aproximando do final do ano, temos duas semanas apenas, e nós temos ainda que cumprir as metas 1 e 2, né? E é referente à questão de julgamento. Anteriormente, quando conversamos a respeito, faltavam 100 processos. Hoje estão faltando 50. Então, eu gostaria de que Vossa Excelência, junto com os assessores, agilizasse, né, esses julgamentos para que nós possamos cumprir essas duas metas. Né? Bom, nós não temos mais nenhum aviso, não temos matéria administrativa, e aqui, então, fica apenas a convocação de todos para a sessão da próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Doutor Daniel, que está na capital, tem um breve retorno.
Obrigado, presidente.
E aqueles que nos acompanham também pela internet, tenham um bom dia. Um abraço a todos.
Bom dia, presidente. Até segunda.
Bom dia, bom trabalho, senhores.
Bom final de semana para vocês. Um abraço.
Você tinha pedido.